João César das Neves é professor catedrático de Economia da Universidade Católica Portuguesa e um dos economistas mais reconhecidos em Portugal.
Nos últimos anos, lançou diversos livros de análise dos períodos económicos do país. Nesta semana, publicou mais um, As 10 Questões da Pandemia.
Professor César das Neves, queremos começar por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista.
Obrigado.
Começa este seu livro com esta frase: este livro provavelmente não deveria existir. Não é uma forma muito comum de começar um livro. Porquê é que ele não deveria existir?
Ah, porque este livro, para ser um livro sério, devia ter mais 3 anos, pelo menos. Né? Quer dizer, só daqui a 2, 3 anos é que nós vamos saber o que é que aconteceu na pandemia. Vai ser um tema de grande investigação, certamente, em toda a precisão económica, mas escrevê-lo no meio das coisas a cair, enfim, a ideia básica é fechar o ano 2020. Portanto, o livro foi escrito nos finais de 2020, princípios deste ano.
Aliás, há pouco em conversa dizia-me que quase teve que a meio escrever o livro.
E depois tive que reescrever, claramente, porque até por causa do segundo confinamento obrigou-nos a adiar um bocadinho a saída e isso implicou rever praticamente o livro todo. E, portanto, e todos os dias que passavam saiu mais um número e eu ficava a sofrer porque o livro já andava na impressora e eu não via maneira de o mudar, não é? Portanto, ele de facto não devia existir, isso parece-me evidente.
Esta crise tem evidentes contornos globais que explora no livro, mas vamos agora concentrar-nos em Portugal. Uma das questões que o professor César das Neves coloca neste livro e que agora eu lhe coloco a si é como é que reagiu a economia.
Bem, a economia reagiu mal. Ou seja, nós temos uma das piores pandemias da Europa, nos 27, mas a economia está muito pior na nossa ordem. Portanto, comparando com os nossos parceiros, fomos das que mais sofremos. Enfim, basta só ver que na queda do segundo trimestre em relação ao primeiro do ano passado, que foi o pico até agora da crise, nós tivemos a quarta maior queda de toda a Europa. Portanto, estamos a falar de um país que foi muito afetado. Isso é normal porque nós tínhamos um grande peso do turismo, e o turismo foi, aliás, fazendo o livro faz uma correlação entre a queda da economia e o peso do turismo, e há ali uma forte correlação entre as duas coisas. Portanto, não é culpa, digamos, da economia, tem a ver com a orientação setorial. Mas fomos muito, muito afetados, e isso é, tem que se sublinhar, quer dizer, não fomos das economias, em geral, com a Itália, com a França, com a Espanha, somos, aqui o Sul foi o mais afetado da Europa.
E os mecanismos de apoio que foram desenhados para sobreviver a cada um destes momentos, foram bem desenhados, deviam ter ido mais além, deviam ter sido mais diretos?
Bem, eu acho que Portugal, enfim, no acordo da pandemia, a primeira coisa a dizer é, coitado do governo, ninguém quer estar no poder quando acontece uma coisa destas. Portanto, a primeira coisa que temos de dizer é, digamos, respeito por quem teve que tomar, no meio de repente, do fim do nada, sem comparação nenhuma com o anterior, sem nenhuma experiência, tentar que gerir coisas. Eu diria que, em termos do apoio à saúde, as coisas correram razoavelmente. Há alguns erros graves, nomeadamente ter-se esquecido que a gripe aparece no inverno, que era uma coisa óbvia. Até reagimos bem à primeira, em março do ano passado, até fomos relativamente rápidos e fizemos uma ata de coisas que nem foram necessárias e depois esquecemos que isso ia ser necessário mais tarde, como que vai acontecer. Talvez seja o maior erro, enfim, aquela aposta naquela app, que nunca chegou a existir, também parece
ser conta.
Mas
a app existe.
Existe, mas não existe, não é? Quer dizer, existe formalmente, mas não existe na realidade, nunca funcionou. Portanto, há sim uns errozinhos, mas em geral eu diria que o balanço é positivo, em termos sanitários. Em termos de económicos, a coisa é um bocadinho mais ambígua. Eu diria que a orientação geral é boa, foi o que fez o que se devia, ou melhor, disse que se ia fazer o que se devia, com alguns problemas, eu diria dois grandes problemas. O primeiro foi, em vez de se conceber um ou dois grandes planos para ajudar a economia, foram-se fazer muitos, muitos planos. Ainda por cima com uma coisa que eu acho absolutamente inacreditável, que é com prazo. Portanto, este plano dura 3 meses, mas, amigo, a crise acaba daqui a 3 meses? Não, o plano é que acaba daqui a 3 meses. É evidente que a crise ia levar mais. Portanto, o que é que isso implica? Um novo plano, um novo anúncio,
nova legislação, nova necessidade
tudo.
De adaptação
depois,
das empresas.
As empresas têm que ir outra vez lá, depois inscrever-se, etc. Portanto, esse foi o primeiro problema. Em vez de se fazer uma coisa simples e direta, foi uma coisa complicada. Que teve a segunda grande consequência, que foi burocracia. É? E, como se tem ouvido, aliás, várias vozes do lado do empresarial a dizer, o problema não é o que prometeram, o problema é se o dinheiro chega mesmo às empresas e uma data de empresas acabaram por não ter. Não é? Em cima disto, há uma coisa que essa considera absolutamente inaceitável, que é, não se falou dos pobres. Não se falou dos pobres. Portanto, isto, não houve um plano para tratar dessas pessoas. Os pobres não têm voz em Portugal e este governo está muito bem montado para lidar com a opinião pública. Mas os pobres não fazem parte da opinião pública. Portanto, praticamente não houve nada, nem para os pobres, nem para as organizações que os apoiam, e eles tiveram que apoiar-se naquilo que existe, que é a família e a igreja, enfim, e as organizações não-governamentais, que foi quem salvou alguma coisa. Um problema gravíssimo, porque ainda por cima todos nós sabemos, esta crise, quer a sanitária, quer sobretudo a económica, atinge sobretudo os mais pobres. Não é? Portanto, foi muito desigual, foi muito injusta a crise. E, portanto, esse aspecto picou completamente ao lado. Fez-se muito para as empresas, falou-se muito do emprego, etc. Depois podemos discutir a forma pontual como foi feito, mas penso que estes três problemas foram os mais graves no apoio, digamos, que o governo deu à economia.
E sobretudo numa altura em que o número de pobres aumentava e crescia e continua a crescer. Temo que isso vá ser, que vamos ter agora uma pandemia de pobreza a seguir à crise.
Bem, eu diria que o problema não é a seguir à crise, é durante a crise. Quer dizer, esta crise é uma crise muito esquisita, completamente diferente das outras, porque é uma crise que não destruiu nada no aparelho produtivo, quer dizer, não houve choque do petróleo, não houve falência de bancos, a coisa que aconteceu simplesmente foi, fechou as pessoas. Portanto, eu chamo no livro a paralisia da mão invisível, não houve transações. Assim que a gente deixa ver transações, tudo volta ao normal. Aliás, já ouvimos no ano passado, né? Quer dizer, de repente, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, as coisas, rápido, quarto trimestre, começaram a correr outra vez bem, depois da queda brutal do segundo. E, portanto, a seguir as coisas normalizam. Vai haver cicatrizes, mas isso é uma coisa de segunda ordem.
Mas um ano depois, havendo mais desemprego, havendo menos empresas a voltar a abrir portas, etc., porque já não têm capacidade, acredita que vai...
Aí poderá, quer dizer, assim que a procura retomar, é provável, talvez com alguns custos de ajustamento, mas esses custos de ajustamento também foram um bocadinho amaciados pela forma como a Europa tratou do assunto, e Portugal também. Quer dizer, nos Estados Unidos... Falando rapidamente, porque as coisas são muito mais complicadas, mas nos Estados Unidos deu-se dinheiro às pessoas. Na Europa deu-se dinheiro às empresas. Isso facilita o ajustamento. Não é? Quer dizer, as empresas estão aguentadas, está-se a pagar às empresas, para as empresas pagarem aos trabalhadores, e, portanto, a seguir retomam rapidamente. Essa é a ideia. É a ideia, aliás, alemã. É uma ideia do princípio do século passado, que foi inventada na Alemanha. Tem defeitos, nomeadamente não a deixar ajustar. Quer dizer, várias empresas que deviam morrer não morrem porque artificialmente são mantidas. Mas tem vantagens no ajustamento. Portanto, o ajustamento, em princípio, será mais rápido aqui do que nos Estados Unidos. As empresas morreram mesmo, não é? E depois renascem, como acontece sempre nos Estados Unidos. Não é? E, portanto, o ajustamento é completamente diferente. E é muito curioso, são duas zonas parecidas em termos de nível.
Agora, para os nossos ouvintes que não estão a par dos detalhes, só explicar que nos Estados Unidos o Joe Biden resolveu pôr um helicóptero de dinheiro sobre a população, a dar $1,400 a cada agregado familiar.
Exatamente. Isso reduz a pobreza, por exemplo. Quer dizer, os pobres, como aquilo é igual para todos, os pobres nunca estavam a pensar nisto. Portanto, houve várias pessoas que até viveram melhor durante a pandemia do que antes dela. Mas é outra maneira de fazer. E não estou a dizer qual é boa ou qual é má. Estou simplesmente a dizer. São duas formas. Em princípio, teoricamente, a forma do ajustamento depois da retoma vai ser mais rápida em Portugal e na Europa do que seria se não tivéssemos tomado esta medida.
Não é? Portanto, não temos uma pandemia de pobreza.
Não estou à espera disso. Agora, estou preocupado muito com o que está a acontecer agora. Portanto, com as pessoas que, neste momento, completamente impedidas, não há turistas, não há dinheiro a fazer, não há os vendedores ambulantes, quer dizer, toda essa gente, que ainda por cima tem que estar confinados em barracas, porque não se tiverem, na melhor das hipóteses, porque podem nem sequer ter isso. E para essas pessoas nem se falou. É uma coisa incrível, quer dizer, não há nada no discurso, não há nada nas medidas, né? Era um assunto que passou praticamente omitido durante estes tempos.
Se a vacinação correr como agora está a ser planeado e que agora parece que está a correr bem, acredita que poderá haver uma recuperação rápida já neste verão?
Talvez na parte final do verão, mas é provável. Digamos, nós estamos agora na fase em que as notícias são todas boas. Todas as previsões negativas estão a ser revistas positivamente. É claro que isto pode mudar de um dia para o outro, já, tal como aconteceu em março do ano passado, onde de um dia para o outro estávamos tudo a correr bem e de repente morreu tudo. Portanto, não sabemos o que é que vai acontecer, mas na sua hipótese, que essas coisas continuarem como estão agora, é possível que o terceiro trimestre e sobretudo o quarto trimestre já tenhamos a coisa quase, enfim, não diria normal, mas bastante melhor, não é? E até com um empurrãozinho de recuperação. Que, no entanto, enfim, também se diz que Portugal não vai ser dos que dá o salto maior. Portanto, também a generalidade das análises, dos cálculos internacionais, não vamos ter um salto muito grande. Vamos andar acima do que costumamos, mas não vai ser aquilo que, por exemplo, está a acontecer neste momento na economia americana, que é assim, dá a dar um salto espantoso de recuperação, que a gente não deixa.
No livro escreve que, para Mário Centeno, então Ministro das Finanças, a pandemia foi ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Quer explicar porquê?
Bem, é uma benção por uma razão um bocadinho desagradável. Quer dizer, o professor Mário Centeno fez uma coisa extraordinária, que ninguém estava a contar, que toda a gente sabe, é uma surpresa, que é conseguir um excedente orçamental. Portanto, ninguém tinha conseguido com esta característica. Agora, ele fê-lo mal feito. Quer dizer, ele não fez nenhuma reforma estrutural. Eu digo, ele não fez dieta, ele pôs uma cinta. Portanto, aquilo está, até parece que está certinho, né? Mas está uma cinta. Né? E ele sabe que a cinta vai arrebentar. Ele sabia. Por isso é que se quis ir embora. Não é? Quer dizer, a razão de que ele estava com tanta pressa de se ir embora é porque ele sabia que isto mais cedo ou mais tarde, numa curva do caminho, ia correr mal. A bênção tem a ver com o facto de que agora a culpa é de quem? Do vírus. Não é o facto de ele não ter feito o serviço dele. É o vírus. Não é? Por esse lado é bom. Por outro lado, é uma maldição. Porquê? Porque saiu com um déficit maior do que chegou. Quer dizer, objetivamente, quando ele saiu, o déficit já era maior do que estava quando ele chegou. E, portanto, estragou-lhe completamente a pintura. Mas poderá sempre dizer, é pá, pronto, não sou eu, é o vírus, coitadinho, que é uma coisa...
Por falar em déficit, o déficit do ano passado deveria ter sido maior?
Devia, claro, claramente, devia ter sido maior. Vai-nos dar muito jeito não ter sido, portanto, o aumento da dívida vai ser muito jeito no futuro, agora, claramente, voltando àquilo que eu disse há bocadinho sobre os planos de apoio, claramente devia ter sido maior, devíamos ter tido... É para isso que servem os déficits, não é? Este era um caso clássico, keynesiano, onde a gente é preciso gastar dinheiro, aguentar a economia, pôr dinheiro no bolso das pessoas... E não foi isso que foi feito suficientemente. Foi feito, e por isso é que o déficit foi o que foi, mas não o suficiente. Portanto, eu acho que o déficit ia ser maior. Não muito maior, não o dobro, mas maior, sim, claramente.
Foram feitas demasiadas retenções que não deviam ter sido feitas e cativações e etc.
Sim, quer dizer, aquela expressão do professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, que há aqui uma grande cativação, eu acho que é verdade. Não é? Foi esse o mecanismo, fez os anúncios e depois a seguir a burocracia tratou
De atrasar os processos.
Eu usei uma comparação que é um bocadinho irritante, que é que estamos no livro, que é nós temos a casa a arder. E primeira decisão, não usamos mangueiras, usamos baldes. E depois a seguir fomos à Segurança Social a ver balde a balde quem é que leva, porque isto deve ser cuidado com os baldes. Que é por causa da conta da água, que é muito grave. Claro que conseguimos controlar isto. Depois a seguir louvamos imenso a Segurança Social pelo trabalho heroico que fez, mas a casa já ardeu. A gente vai lá com o balde, é evidente que a casa já ardeu. E, portanto, eu penso que foi isso que aconteceu. Tomámos primeiro uma posição de não fazer como o Biden, enfim, helicóptero, né? E ir aqui e ali ver com muito cuidado, depois ver se merece, não merece. Está... Enquanto se fazia isso, quer dizer, estava a pandemia, não é? As pessoas não tinham o que comer. Não é? E, portanto, penso que foi uma abordagem errada. Totalmente errada.
E relativamente ao layoff, também faz duras críticas sobre a forma como o regime foi desenhado. A recuperação poderia ter sido mais robusta se isto funcionasse de outra maneira?
Não, bem, a recuperação, como eu digo, depende de outra coisa, não é? Depende da gente deixar. Portanto, não é, o problema é a vida durante a crise, não é? Primeiro. O layoff é talvez a grande exceção de modelo, digamos, a isto. Portanto, foi o plano que está mais parecido com aquilo que a Europa fez e, portanto, é o melhor plano, orgulho, primeiro ponto. Isso é uma coisa importante para dizer. Depois, irrita-me o nome, porque layoff quer dizer despedimento, não está em Inglaterra, devia ser furlough, que é o nome oficial, mas pronto, isso é outro assunto lateral. Agora, qual é o problema do layoff? Bem, dois problemas. O primeiro problema é 3 meses. E depois agora vamos começar outra coisa que a gente até lhe chama para a recuperação, que, como se já tivesse a recuperação, quer dizer, portanto, é completamente tapar os olhos à realidade. Portanto, foi uma coisa limitada quando aquilo devia ser, epá, enquanto a economia precisar, não é para isso que nós cá estamos. Não? Nenhuma empresa de águas diz assim, agora fecha a água porque agora não me dá jeito só daqui a 3 meses. Tem que estar a servir a população. O Estado está para servir a população. Se a população precisa, tem que servir. Segundo problema, também me assusta um bocadinho, porque não sei se repararam. Primeiro, o layoff não foi dado às pessoas, foi dado às empresas.
Exatamente.
E, portanto, a empresa pagava o salário das receitas que não tinha e depois, um tempo mais tarde, o Estado pagava. Mas, sobretudo, que eu andei à procura, eu não sou muito bom nestas coisas burocráticas, não encontrei nenhum sítio onde dissesse um prazo para o Estado pagar. Havia vários prazos para as empresas apresentarem. Sim, agora, prazos para o Estado pôr o dinheiro nas empresas não estava lá nenhum. Portanto, quando é que o Estado deu o dinheiro às empresas? Não sei, não faço ideia, deve haver caso para caso. Mas é exatamente ao contrário. Então, quer dizer, o prazo, aquilo devia ser no momento em que as empresas estão sem receitas, não podem pagar salários, têm que receber o apoio logo. Não é? Portanto, essas são as únicas críticas que, digamos, são secundárias. Portanto, no essencial, o plano funcionou bem e salvou muita gente. E isso foi importante dizer, não é?
Relativamente às moratórias, nós somos dos países que têm mais crédito em moratória, já tivemos agora o final das primeiras, das privadas, vamos ter as públicas a terminar em setembro. Acredita que vão ficar cicatrizes nos bancos?
Bem, respondendo já à sua pergunta, claro que sim. A escolha pelas moratórias é mais uma vez um truque que tem a ver com o enviesamento que falámos, quer dizer, o governo está totalmente acentrado no objetivo de controlar o déficit, é isso que ele fez desde que entrou. Portanto, é um objetivo político muito claro. E agora, de repente, esse objetivo está estilhaçado no chão, porque lá foi o déficit planeado. Mas ainda mantém os tiques. Não é? E, portanto, é muito engraçado, o FMI publicou um estudo onde comparava para os vários países as medidas acima da linha, quer dizer, aqueles que tinham impacto no orçamento, e as abaixo da linha. E estas estão abaixo da linha, porque não tem despesa, não é? não são perda de receita nem despesa, é só uma moratória para os outros. E, portanto, foram as que nós usámos mais, como é normal. Agora, mais uma vez, essas moratórias, ainda mais do que os apoios, têm que estar calibradas para o retoma da economia. Quer dizer, quando a economia estiver a funcionar normalmente, é que se podem voltar à situação. Se nós definirmos o fim das moratórias por razões de calendário abstrato, quer dizer, agora decide-se que acaba em março. Mas porquê em março? Ah, porque eu decidi. Não é nada, isso não é nada. Portanto,
mas são as regras europeias que ditam esses prazos.
Mas é tonto. Aliás, a União Europeia acho que ainda ficou pior que Portugal. Nós estivemos a falar mal de Portugal. Eu acho que neste processo todo a União Europeia ficou muito pior do que Portugal. E esse tipo de regras é o típico de quem do burocrata. Quer dizer, está no gabinete e decide, olha, março, boa ideia, ou junho, vamos pôr em junho. Mas porquê junho? Ah, porque eu me apetece junho. Não faz sentido, não é? Tem que olhar para a realidade. E isso faz que foi grave.
E acredita que os bancos vão sofrer com isso?
Não, os bancos estão, já estão aflitos há muito tempo, não é? Quer dizer, é mais uma em cima dos bancos, não é? Os bancos são o problema fundamental da crise anterior, não é? Que ainda não está resolvido, que nós andamos a fingir um bocadinho e a subir para o lado. Estava tudo bem, com o vento pelas costas até parecia, não é? Assim que virasse o vento, e virou, a gente já sabia que ia haver problemas. Nunca pensámos que o vento virasse tanto, quer dizer, que esta crise fosse tão grave. E, portanto, é verdade que os bancos vão ser a próxima preocupação, como o orçamento de Estado é a próxima preocupação, quer dizer, é um problema financeiro, que vai sair, quando acabar a crise, muda tudo, portanto, quando acabar a pandemia, deixamos de ter um problema de liquidez, pagar contas, passamos a ter um problema de solvabilidade, ou seja, um problema financeiro, e esse a gente já conhece, quer dizer, problemas financeiros, já tem há muito tempo, vamos ter mais um desses, não é? Em cima do esforço todo que fizemos para resolver o problema anterior, vai um novo, que vamos ver como é que resolvemos.
Enfim, pelo menos já estão mais ou menos um bocadinho melhor preparados por causa dos reforços de capital.
Sim,
que
claro,
foram feitos.
Claro, claro.
Ainda assim, as moratórias que terminam em setembro deviam ser adiadas, devia encontrar-se aqui um sistema alternativo.
Eu acho que tem que se olhar para a realidade. Quer dizer, tem que se estudar o assunto. Não se pode decidir, quer dizer, não sou eu aqui, acabei de dar uma aula e vou aqui decidir se vão continuar ou não. Tem que se olhar para a realidade, tem que se ver. Ver como é que estão as empresas, ver o que é que vai acontecer. É verdade que não se pode olhar só para o lado de quem não paga, tem que se olhar para quem não recebe, que é os bancos. Mas tem que haver aqui um equilíbrio das duas coisas. Tem que ser uma negociação. Eu acho que essa negociação está a ser feita. O problema é que, como acontece sempre em Portugal, há uma negociação verdadeira que está a ser feita atrás das cortinas. E depois, de vez em quando, vêm assim e dizem à TSF, olha, isto está cá aí, a gente acha que essa é a realidade. Mas o que eles dizem cá para fora é para o povo achar que... Mas é para fazer carambola lá atrás, não é? Aconteceram vários episódios caricatos durante esta pandemia que são típicos disto, que não tem nada a ver com a realidade, parece um bocado ridículo se a gente olhar, mas depois percebe, ah, mas é que eles estão lá atrás a fazer umas negociações e precisam de fazer cheque aos
vão fazer, tirando o barra à parede para ver se...
É, o caso da Ground Force, por exemplo, foi ridículo, quer dizer, só se falou da Ground Force, durante os únicos trabalhadores que tinham dificuldade em... era a Ground Force, só se falava da Ground Force. Porquê? Porquê a Ground Force? Porque havia umas jogadas... Havia atrás de umas nacionalizações, de umas tretas, que a gente nem sabe quais são mesmo. Que era a razão, não podia ser outra, não é? Temos todos os bancos, os hospitais fechados, os restaurantes todos à beira da falência. Toma data, centenas de milhares de trabalhadores. De repente são só meia dúzia deles que a gente se preocupa com eles. E todos os dias apareciam manifestações à porta. Pá, porque é que não se resolveu com o layoff? Porquê? Tem a ver com isto. Tem a ver com o facto que fazemos muitas vezes, gostamos de usar a opinião pública para fazer carambola com as nossas negociações atrás dos cortinados.
Portugal tem, desde há décadas, um problema crónico de falta de capitalização das empresas. Esta crise pode ajudar a perpetuar esse problema?
É mais uma machadada. Nós temos um gravíssimo problema de falta de capital, em vários aspectos. Curiosamente, houve dois fatores, como eu digo no livro, que mudaram para bem e por melhor por causa da crise, mas por mais razões. De repente a taxa de poupança das famílias aumentou imenso. Um dos graves problemas que nós temos de capitalização é que não temos poupança nas famílias. Mas as famílias aumentaram a poupança porque estavam em casa fechadas, não podiam. Né? E o
indivíduo... É o tipo de aumento de poupança que é um pouco enganador, não é por capacidade financeira, não é por vontade, é por medo.
Exatamente. E, portanto, não, parece que sim, se a gente olha para o número, olha, ganda pinta, subiu a taxa de poupança para onde devia. Mas assim que acabar a coisa, mudou. E as empresas, também são uma empresa que estava com poupança, quer dizer, as empresas estavam a fazer poupança, o que é estúpido, as empresas devem estar a investir, é exatamente o contrário, não é? Começaram a endividar-se outra vez e a investir. Mas, mais uma vez, é por mais razões, não é porque estejam realmente a investir no futuro, é porque, coitadas, não têm dinheiro e precisam de pagar o dia-a-dia. Portanto, por mais razões, que têm a ver diretamente com o vírus, Os dois dos sinais mais dramáticos da economia portuguesa em termos financeiros andaram bem durante este período. Vamos ver como é que vai ser depois, mas é claro que isto é mais uma machadada numa economia que há muito tempo precisa de olhar para o capital, quer dizer, de capitalizar. E agora vamos ter aí um bambúrrio de dinheiro que vem aí.
Já vamos falar disso.
E que, pelos vistos, pelo menos o que está escrito naquilo que foi imposto em discussão pública, que ainda é o que conhecemos, não me parece que vá no sentido de ser.
Já vamos falar do plano de recuperação e resiliência que foi entregue nesta semana a Bruxelas. Mas eu queria desafiá-la. Há pouco falou exatamente de Bruxelas, do papel da Comissão Europeia nesta crise. E vi que também tinha críticas nesse aspecto. Desafiava fazer uma leitura do papel da União Europeia, sobretudo no início desta crise pandémica.
Eu acho absolutamente inacreditável o que se fez. Quer dizer, porque esta crise é muito simples, é extraordinariamente difícil de fazer, mas é muito simples de descrever. Quer dizer, fechou as portas, é preciso aguentar as pessoas enquanto estão dentro de casa fechadas, as empresas quando estão paradas, né? E depois aqui, quando abre, as coisas estão a andar, há um problema de dívida para resolver. O que é que a União Europeia faz? Primeiro, durante o momento de encerramento, nada. Nada. E disse de aposta tudo, mas numa dimensão inacreditável, incomparável e como revolucionário, centrando-se, portanto, no centro de todas as preocupações do mundo, numa coisa chamada recuperação, que é a única coisa que é automática nesta treta. Quer dizer, porque a única coisa que é automática, assim que a gente deixar as pessoas saírem de casa, a coisa recupera, não é? Portanto, não precisa, obrigadinho, a gente precisava era quando estávamos parados, era aí que era preciso. Fez exatamente o contrário. E depois, ainda por cima, quando faz a recuperação, em vez de lidar para o problema central da recuperação, que é a dívida do Estado inacreditável, a descapitalização das empresas, problemas de endividamento, que de solvabilidade de muitas empresas, que até são saudáveis, mas estão com uma carga deste período, não, aposta ainda por cima nas duas únicas coisas que o vírus fez bem, que é a descarbonização, porque, claro, fechando-nos em casa, reduziu a carbonização dessa economia, e a digitalização que nós todos estivemos fazendo de um dia para o outro, senão não nos aguentávamos. Portanto, eu estou a dizer que elas estão a ajudar o vírus, não é? Quer dizer, estão a fazer a única coisa, vão-se sentar. Eu não estou a criticar os dois objetivos, são excelentes objetivos, acho ótima a descarbonização e excelente a digitalização. Estou a dizer que é de quem não está a olhar para o problema. Então, quer dizer, não olharam para o que está a acontecer, encaixaram naquilo que se fazia. E o nosso plano, que vai no quadro daquilo que eles mandam, é um típico plano tradicional, como se não tivesse acontecido uma pandemia. Quer dizer, é umas coisas habituais, né? Até ficar uns zangados que a gente cria umas barragens e umas tretas que, na final, parece que não vão ser. Portanto, fizemos o costume, o que nós já sabemos fazer. Mas o que aconteceu foi outra coisa, nova. Portanto, é típico daqueles generais que andam a lutar a guerra que já acabou, aquela antiga, né? A última guerra é que a gente está a lutar, não está a lutar os inimigos que temos diante. Não olhamos que é para o que está a acontecer. Acho que foi muito bom para a União Europeia, em termos mediáticos, porque com o Brexit estava bastante frágil, com a pandemia estava... E, de repente, apareceu como uma salvadora. Epá, mas não está a salvar nada do problema que temos. Está a salvar outras coisas, que também cá temos, que já tínhamos e vamos continuar a ter, mas não o problema que temos.
E a bazuca está a apontar aos alvos certos?
Bem, eu não quero ser maldoso, mas andei lá a ver... Aquilo está em código, não é? Portanto, eu só li o programa que estava em discussão pública. E aquilo está em código. Tentando desmiuçar...
Foi nesta semana, de resto, que o governo entregou a Bruxelas e no momento em que gravamos esta entrevista ainda não tivemos a oportunidade de analisar essa versão.
Exatamente. Portanto, ainda vai demorar uns últimos dias a fazer isso. Mas o que lá está, eu fiz as contas, um terço daquilo é betão, portanto é construção, e somarmos aquilo que é burocracia... E tem outros nomes, não é? O que está lá escrito é descarbonização. Mas o que é descarbonização? É fazer o metro não sei até onde. E... Pois temos umas partes, aquilo que mais me preocupava é a questão social dos pobres, e temos lá pouquinho, mas temos uns dinheirinhos para o social, a gente vai ver onde é que é para o social, não é para dar aos pobres. É para fazer mais um edifício de não sei de onde e mais um centro de não sei de quê. É paredes, não é? Vamos fazer paredes. E burocracias. Portanto, vamos montar mais coisas. Aquilo que se chama digitalização é mais burocracia. Que até pode ser bom, não estou a dizer o contrário, mas é burocracia. Se nós somarmos betão e burocracia, vai mais de metade do dinheiro que lá está. Aquilo que eu acho que é a cereja em cima do bolo é... Há uma coisa muito importante que é a capitalização, não é? É o problema das empresas. Temos lá uma secção que se chama investimento e inovação. Epá, bolas, até finalmente, não é? Aquilo são só para aí 10%, mas pronto, está lá. Vamos a ver, metade daquilo é para criar um outro banco público. É que sabem, temos poucos, só temos um. E vai a gente ter dois. Aliás, o que nós temos é tão bom, tem sido tão excelente, é sempre bom ter outro lado. E portanto, vamos lá meter aqui uma pipa de massa num banco público. Pô, por amor de Deus,
está a referir-se ao Banco de Fomento.
Portanto, eu acho que o crescimento a seguir vai ser tão medíocre como o que tínhamos até agora. Não vamos ter crescimento económico. Porquê? Porque não estamos a apostar no crescimento económico. O crescimento económico é feito pelos trabalhadores, é feito pelas empresas, é feito nos mercados, é feito pelos consumidores. Não, não é isso. Estamos a fazer uma coisa típica de, pronto, de burocracia.
Será
de
que, será que de certo ponto de vista, e quando olhamos para esse tipo de investimentos que acaba de mencionar, estamos, de certa forma, a ver uma sequela, outra vez o mesmo filme que vimos nos anos 80 de investimento em betão, infraestruturas, e que isso pode não ser no futuro produtivo para o país?
Sim. Bem, há algumas diferenças, não é? Portanto, se a gente disser isso, as pessoas dizem é injusto, e é. Porque não são as mesmas coisas, não é? Até porque já não é possível. Porque
já fizemos tantas estradas
industriais, tantas piscinas municipais, tantas... já não é possível.
E
não é?
Pavilhões e menores.
Já temos mais do que todos os outros países da Europa, quase. Mas é para outras coisas. Mas é o mesmo modelo, de facto. Conceptualmente é o mesmo modelo. É em coisas diferentes, mas é uma... eu acho que a lógica é a mesma. E é a lógica. Porquê? Porque é feito pelo mesmo tipo de pessoas, não é? Portanto, é pensado pelo mesmo tipo de pessoas. São pessoas que não acreditam nas empresas, não acreditam nos consumidores, não acreditam nos trabalhadores, acreditam em génios. Aliás, a própria maneira como foi feito foi buscar um gênio que, na sua cabeça absolutamente espantosa, vai pensar o país há 10 anos. E aquela pessoa, sozinha, lá em casa dela... Pai, eu acho isso uma coisa. Porquê é que não se o país todo anda a rir? O que eu não percebo é que o país todo não se atou a rir quando aquilo foi anunciado. Não percebo sequer. Pelo contrário, a malta diz, pá, boa, ganda tipo, pá. Sim, senhor, o país daqui a 10 anos vai ser exatamente como este senhor está... Por amor de Deus.
Mas é um problema com a pessoa ou com o modelo?
Não tem nada a ver com a pessoa, o senhor eu não conheço, mas deve ser uma pessoa muito interessante. Não é esse o ponto.
Estamos a falar
do
António
ser uma pessoa, quando nós temos ministérios que são uma data de gente, cada uma nas suas secções, que sabem do assunto, caramba, fazem desse tom todos os dias, como é que a gente pode sequer acreditar que uma pessoa e a sua equipa vão construir, escrever o programa do país há 10 anos? E depois ficamos muito contentes porque entregámos muito mais depressa que os outros. Pois claro, mas porquê é que fizemos isto? Porque o governo é estúpido? Claro que não. Por uma outra razão, que eu acho que é a mais importante de todas, que é para onde o dinheiro realmente vai, não tem nada a ver com este papel. Nem com o papel que entrega em outubro, nem com o papel que foi anunciado esta semana. Não tem nada a ver com isso. Quem cá estiver, quando o dinheiro vier, logo verá.
Até porque vem altamente blindado de Bruxelas, não é?
Exatamente. Não vale a pena estar a perder tempo com isso. Não vale a pena estar a perder. Como vimos anteriormente, nós até conseguimos vender as coisas mais extraordinárias, como formação. Já foi dinheiro para as coisas mais incríveis, não é? Então nós somos mestres em pôr carimbos que eles lá encaixam, mandam da Europa, em outras coisas e o dinheiro vai para os que eles do costume. Portanto, para onde é que vai o dinheiro? Não faço ideia. Não me parece nada que tenha a ver com isto. Mas isso, de alguma maneira, até é inteligente. Quer dizer... Para que é que vão os ministérios perder tempo? Andar a fazer um papel que não serve para nada, pode-se pedir a este senhor, dá-se uns troques, e ele faz um papelinho e pronto, fica feito, não é? E assim faz sentido, não é? Não é, não é porque o governo seja estúpido. É, os caras estivessem lá a fazer igual, de qualquer maneira, o papel não serve para nada. E é isso que é um bocadinho do plano. Agora, assusta-me muito porque, mais uma vez, a lógica de fundo que lá está não é uma lógica de crescimento económico, não é uma coisa dinâmica, que é a única maneira sensata de resolver o problema que nós temos, que é um problema de descapitalização. Que é um problema de falta de crescimento.
Essa, de resto, foi, isso liga com uma das críticas que foi feita recorrentemente ao plano, que era muito dinheiro para o Estado e pouco, ou claro, dinheiro de menos para o tecido empresarial.
Claro, eles acham-se donos do dinheiro. Quer a Europa, quer os portugueses, os governos portugueses, acham que são donos do dinheiro. O dinheiro é nosso. O dinheiro não nasce nas árvores, não é? É nosso. Eles, toda a Europa, não, o dinheiro na Europa não tem dinheiro, não é? Vai-nos tirar a nós. E eles acham que são donos. Portanto, eles sabem como é que se dá o dinheiro e é essa a lógica de fundo. É? Que é um tique geral dos governos, mas que na Europa e em particular em Portugal é particularmente dramático. E quer dizer, reparem, crescimento económico era a melhor maneira de resolver o problema da dívida. Não é aumentar impostos, é um crescimento económico, porque não só dá mais receita para os impostos que já temos, mas além disso reduz o peso da dívida para aumentar o crescimento. Apostar no crescimento económico era de longe a melhor solução. Não estou a ver nada disso. Aliás, se virem com cuidado, o debate político português há muito tempo que só fala de crescimento económico nos intervalos, para dar aspecto. Porque quem domina, de facto, a problemática política portuguesa são professores, eu sou um deles, pensionistas, médicos, funcionários, câmaras municipais. É desses que nós tratamos. E este governo está genial a tratar disso e, por isso, tem o apoio generalizado da população. Crescimento económico, pobres e os outros que não têm voz, morreu. Não existe, não contam.
Começámos esta entrevista com a primeira frase do seu livro e vamos terminar com a última passagem. Diz assim: criámos uma economia moderna, uma democracia funcional, uma sociedade coesa. Isto é mais do que a maioria do mundo pode orgulhar-se de ter. Temos um dos melhores locais do globo para viver. Não será um vírus que vai destruí-lo. Acaba por ser uma nota de otimismo num livro que tem um tom muito crítico. Que Portugal vai sair desta crise?
Portugal é um país espetacular, não é? E, portanto, nós criticamos muito, mas isto continua a ser um país com sucesso. Nós somos um fiasco, não é? Normalmente, quando os portugueses juntam e começam a conversar sobre Portugal, a gente terá a adesão. Pronto, isto está como a Uganda. Isto está como a Uganda, não é? Não usamos isso. E, portanto, nós não somos um fiasco. A coisa não está a correr mal. É uma pena termos cá estes vírus que ainda cá andam, que já cá estavam e continuam, e que estão a inquinar, e seria muito melhor se não tivéssemos isso. Mas tudo somado até nem é mau, quer dizer, não me parece que seja, não estou a pensar a mudar de país, sinceramente. Isto é uma coisa com o futuro, claramente.
As 10 questões da pandemia, o efeito económico da catástrofe Covid-19 está nas livrarias desde esta semana. Professor João César das Neves, muito obrigado.
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 Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, mais uma vez, bem-vindo. Desta vez vamos olhar para um tema que tem estado na ordem do dia desde há bastante tempo, desde que esta pandemia começou praticamente, mas mais intensamente nas últimas semanas, com a apresentação de um projeto de lei do PS, que é o teletrabalho. Esse diploma do PS obriga o empregador a assegurar os equipamentos, mas deixa o cálculo das despesas com o teletrabalho para um acordo entre o trabalhador e o empregador. Este tema é mais complexo do que parece. Que leitura fazes desta problemática toda em torno do teletrabalho?
Pois é, bem mais complexo, porque não é apenas o custo direto ou algum apoio que o empregador possa fazer ao trabalhador que se devem contabilizar. E depois há aqueles custos muito diretos, como gasta-se mais água, gasta-se mais eletricidade, e isso é verdade, o aquecimento central mais gás, quando é ou elétrico, o aquecimento central. E este inverno as pessoas que estiveram em casa viram bem o que isso significou.
Telecomunicações.
É verdade, as telecomunicações, mas normalmente as pessoas pagam um pacote que tipicamente engloba as comunicações e, portanto, não há um limite. E, portanto, eu diria que nem tanto aí, mas, enfim, pode também haver essa compensação. Depois temos outras questões diretas, que são o subsídio de alimentação. Deve ou não deve ser pago? A deslocação do trabalhador. O trabalhador, não, ao não se deslocar para o local de trabalho, deixa de gastar dinheiro.
Portanto, nesse caso específico também se poderia colocar a questão ao contrário, que é, então, nos outros casos, devia haver um subsídio de transporte, não é?
Pois,
se é para retirar...
É um bocadinho... Isto é, podemos fazer aqui umas contas de deves e haveres a este nível. Mas este nível não é o nível que está encoberto e que não se fala. E que foi o facto de nós transformarmos parte da nossa habitação, habitação significa espaço para nós dormirmos, vivermos a nossa vida privada, etc., transformarmos ou abdicarmos de alguma liberdade nesse espaço para o transformar num espaço de trabalho. Isso não estava pensado. Em algumas pessoas, sim, houve pessoas que, porque a sua natureza laboral já o previa e, portanto, compram uma casa e pensam num escritório. Bom, esse é um caso particular. A esmagadora maioria dos trabalhadores não pensa assim e não dimensionou a sua vida para si. E ou ele, diretamente, ou alguém indiretamente, acaba por ser penalizado. O filho que não pode fazer barulho, o cão que se tem que pôr lá fora, aquela nossa vida do dia-a-dia que é afetada. Não venhas agora à sala, não podes ver a televisão, não podes ver a novela. Todos nós temos histórias destas que, de alguma forma, nos fazem perceber que, de alguma maneira, alguém, ou o trabalhador direto, ou o seu agregado familiar, acabam por sofrer. Mas, em bom rigor, agora olhamos para o outro lado da situação, que é do lado das empresas. E as empresas têm há um componente do custo que é significativo, que é muito significativo, que tipicamente tenderá, em muitos casos, a reduzir-se muito, que são as rendas e aluguéis. E a pergunta que se faz é: quem é que beneficia com esta renda e aluguer que deixa de ser paga se a empresa redimensionar? E há muitas que se estão a redimensionar nesse sentido, estão a libertar espaços.
Ainda há semanas soubemos de uma grande seguradora multinacional que está em Portugal que vai adotar o teletrabalho a 100%.
Exatamente, mas há quem esteja a reduzir 50% do espaço. E, portanto, a pergunta é: quem é que vai beneficiar com isto? O consumidor, porque as empresas vão refletir no preço uma redução dos custos? Eu duvido. E, sinceramente, quem nos está a ouvir também, com certeza, que sorrirá a imaginar que isto vai acontecer. Portanto, muito provavelmente, não são os custos, a menos que a concorrência venha a ser muito forte e as empresas entrem por aí, mas em mercados relativamente estáveis, com preço mais ou menos aceite, não vai por aí. E então, para onde é que vai a remuneração? E aqui a remuneração tenderá a ir, se não houver alguma posição, com algum relevo, algum debate, mas com alguma sensatez, tenderá a ir para a remuneração do capital, que é a remuneração residual. Também é a remuneração do acionista. E se o capital, neste momento, está a ser remunerado de acordo com aquilo que são as expectativas dos fluxos futuros de remuneração, então vamos ter aqui um acréscimo de valor que não me parece que seja adequado ser absorvido por quem não tem, por compensação, uma penalização. Porque o acionista não tem que fazer esforço nenhum para se empurrar para lá, para deixar a sala livre, etc. Isto é, aquelas consequências indiretas que eu estive a falar dos trabalhadores não existem ao nível do acionista. Do ponto de vista social, eu acho que há aqui espaço para se pensar na forma como é que nós devemos repartir este custo que passa a ser um benefício.
Vamos traduzir isto em coisas que as pessoas entendam mais facilmente. Uma empresa que redimensiona porque passa a estar no todo ou em parte em teletrabalho pode, por exemplo, deixar de necessitar de tanto espaço físico para os seus trabalhadores e, portanto, aquela parte da renda que pagava deixa de pagar e essa poupança é para o acionista, nunca será para o trabalhador.
Nem mais. E, portanto, abre aqui espaço para se compensar o trabalhador na área, e agora, pois agora, há várias sugestões. Como é que se reparte? Portanto, o capitalista dirá, ah, não, vem para o capital porque eu é que corro o risco. Eu tenderia a dizer que eu acho que há aqui espaço para se remunerar adequadamente o trabalho e, particularmente, o trabalho competente. E o trabalho competente é o que tem estado a sofrer mais. E tem estado a sofrer mais porque, globalmente, quando nós olhamos os números, vemos que quem sofreu mais com a crise não foi o trabalho, não foi o capital, foi o trabalho. E já estou a falar da crise anterior e volta a ser agora. Aliás, nós vimos as questões de aumento da disparidade e do aumento da pobreza, etc. Portanto, há de facto aqui um problema...
O que é, de resto, um movimento típico em todas as crises.
Típico. Mas, além disso, há aqui um outro problema que se está a montar, que é uma dívida que se está a acumular e quem é que vai pagar a dívida? E começa-se a ouvir vozes de, bom, vamos aumentar os impostos. E aumenta-se os impostos a quem? Onde há volume de impostos ou volume de remunerações para tributar.
Posso adivinhar?
É a classe média. E, portanto, aqui é a classe que, tipicamente, é a classe que é especializada, que é a classe que tem uma remuneração adequada às suas funções, à sua competência técnica e ao seu bom desempenho. E, portanto, nós temos aqui uma excelente oportunidade para, do ponto de vista social, fazermos crescer a sociedade, que é remunerar adequadamente aquilo que é o esforço da competência.
Comentário de João Duque. Regressamos para a semana. A vida do dinheiro aos sábados no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias e em permanência em tsf.pt.